CDN Educação, com Ismael Rocha.
Oito horas e 17 minutos, toda quarta-feira é dia de falarmos sobre educação aqui no CBN Jornal da Manhã, com a coluna CBN Educação. O professor Ismael Rocha já está conectado com a gente. Professor, pelo visto aí também está frio onde você está, aqui também a gente está curtindo esse frio aqui no Acre, é uma novidade, né, a friagem para a gente. Mas vamos falar sobre o que hoje, professor? Bom dia.
Bom dia a todos vocês. Uma alegria te rever novamente aqui no estúdio da CBN. E vamos falar sobre educação no meio desse frio. São Paulo está na faixa dos 14, 15 graus. Nossa. Então está bem gelado por aqui. E eu quero trazer para vocês hoje, ouvintes CBN, um tema que a gente já conversou algumas vezes, mas eu recebi um estudo da professora Kátia Chedi. A Kátia é uma especialista em neurociência, talvez uma das mais importantes estudiosas da neurociência ligada à educação no Brasil. E ela fez uma apresentação e mandou uma apresentação para mim. E eu quero de algumas coisas com vocês, ouvintes CBN, porque eu achei extremamente interessante as questões que ela trouxe. E ela fez essa apresentação no LED, no LID 2026, que é um evento sobre educação que acontece todo ano no Rio de Janeiro. E ela fez essa apresentação lá e me mandou e disse: olha, você que sempre está trabalhando aí com apresentações sobre educação, rádio CBN, essa é um estudo que eu fiz que é bastante interessante. O que que a professora Kátia Chedi trouxe de novidade? Ela começou conversando, ouvintes, com a partir de uma pergunta: quem está educando o cérebro dos nossos filhos? Quem está educando o cérebro dos nossos filhos? Vocês sabem que a neurociência conseguiu, né, mapear os movimentos que a gente tem dentro do nosso cérebro, coisa que não acontecia antes de 10, 15 anos. A partir daí, a gente conseguiu verificar a movimentação dos nossos neurônios, como é que eles se movimentam, e a partir daí perceber como é que os impactos das informações fazem com que esse movimento aconteça. Então, ela trouxe algo extremamente interessante, ouvintes. Ela trouxe assim: sabe que hoje o conteúdo digital não apenas entretém. O conteúdo digital não apenas entretém. O conteúdo digital traz outras coisas. Primeiro, ela regula emoções. E aí, quando eu falo de emoções, ouvintes CBN, eu lembro que já insisti com vocês algumas vezes, principalmente você que é pai, você que é mãe, para que assistam um filme chamado Divertidamente. Divertidamente 1. Ele está nas plataformas, na internet, você pode abaixar. E é um filme que é um desenho, aparentemente um filme para criança, mas ele trabalha as relações que a gente tem com as emoções. E as emoções são 5: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o nojo ou o asco, aquilo que a gente diz assim: eu não gosto disso. A gente traz essa expressão, é uma expressão que tecnicamente a gente estabelece como parte das 5 emoções básicas que a gente tem. Então, vou repetir: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o nojo. E no filme Divertidamente, eles trabalham isso de maneira lúdica, de maneira divertida. Então, assista esse filme, aproveite o friozinho que está aí no Acre para assistir esse filme, que é muito gostoso e ele é muito ilustrativo, para que a gente perceba como é que as emoções trabalham dentro da cabeça dos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens. Como é que o medo aparece, como é que a raiva aparece, como é que a alegria aparece, como é que a tristeza aparece. São as emoções básicas que a gente tem. E a rede social trabalha e modifica estas emoções, regula essas emoções. Então, ela vai fazer com que as crianças sintam medo, ela vai fazer com que as crianças sintam alegria, vai fazer com que os adolescentes sintam raiva. E isso, numa medida mais tranquila, é positivo, mas com uma intensidade muito grande, como as redes sociais têm trazido, isso pode causar um impacto muito negativo na cabeça dos nossos meninos e meninas. Então, a rede social regula emoções. A segunda coisa é que as redes sociais oferecem pertencimento. O que que é isso? É, sabe? Pertencimento é você fazer parte de algo. Quando você faz parte de um grupo que é positivo, um grupo que é saudável, um grupo que é realmente gostoso e traz ganhos para os nossos meninos e meninas, perfeito. Mas quando essa relação de pertencimento é para grupos que são grupos com um foco negativo, um foco de homofobia, um foco de agressão às mulheres, um foco de tantas coisas negativas que a gente tem vivido e conhecido, a rede social, quando traz essa relação de pertencimento dos nossos meninos a esses grupos que não são positivos, que não trazem coisas boas, a rede social precisa ser observada de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais cuidadosa. Porque a relação de pertencimento é uma relação muito grave. É uma relação que pode ser muito boa ou pode ser muito ruim, pode trazer muitas coisas negativas. As redes sociais trazem também uma coisa que é o modelar comportamento. O que que é modelar comportamento? É trazer uma agressividade maior, uma relação mais de ser paciente, ser mais resiliente. Então, as redes sociais, segundo esse estudo, também modela essa relação de comportamento e participa na construção da identidade. O que que é isso? É o caráter. Então, as redes sociais estão impactando as emoções, as relações de pertencimento, influenciando valores, ou seja, valores que são valores de família, valores de moral, valores de cuidado, valores de cuidado com a ecologia. Então, as redes sociais, vejam que estudo interessante para mostrar, a gente já sabia disso, agora a gente tem certeza de que as redes sociais modificam isso tudo, modificam as emoções, a relação de pertencimento, modela comportamento, cria identidade, modifica caráter. Então, ouvinte CBN, vejam como é importante a gente olhar para as redes sociais a partir desse novo prisma, desse novo estudo. Porque o que que acontece com os nossos adolescentes e as nossas crianças? Eu já trouxe para vocês que eles são esponjinhas, que as crianças, eles ficam atentos a tudo aquilo que acontece. O que que é o papel da criança e do adolescente? Observar, eles estão atentos a tudo aquilo que acontece. O papel do adolescente e da criança é imitar. Então, a criança imita o papai, a criança imita a mamãe. E eles fazem isso muito, né? Sabe? Eles buscam validação social. O que que é isso, buscar validação social? As crianças querem ser valorizados por aquilo que eles fazem. A gente sabe disso, né? Desde pequenininho, quando a gente diz, ah, canta aquela musiquinha, aí a criança canta aquela musiquinha, o vovô bate palma, a vovó bate palma, todo mundo bate palma. Mas vejam, quando isso está frente às redes sociais, isso constrói uma relação muito negativa, porque se o papel do adolescente e da criança hoje, e sempre foi assim, é observar, uma esponjinha, eles absorvem tudo aquilo que a gente fala. Às vezes eles estão brincando, a gente fala alguma coisa, acha que eles não estão ouvindo, mas eles estão ouvindo e prestando atenção, e aí quando eles repetem alguma coisa, a gente diz, nossa, mas a gente achou que ele estava brincando. Engano, ledo engano, ele estava prestando atenção em tudo que acontecia à sua volta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com os comentários que a gente usa, com a linguagem que a gente traz nas nossas conversas no dia a dia dentro de casa, porque as crianças estão absorvendo tudo isso. Eles estão buscando imitar aquilo que eles observam na gente, papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titia, professora, professor, né? Sabe, às vezes a televisão tinha muito disso. Vocês se lembram, vocês um pouco mais velhos, que tinha o programa dos Trapalhões na televisão com o Renato Aragão, e as crianças imitavam muito aqueles personagens. A gente via as crianças imitando Mussum, imitando o Zacarias, como é que eles faziam isso? De observar. Agora, quando isso é jogado frente às redes sociais, isso extrapola, isso cresce, isso toma uma dimensão muito grande. E como é que essas crianças se sentem valorizadas com isso? Se antigamente, quando a gente tinha uma criança que cantava uma musiquinha e a gente batia palma, quando estava reunido ali toda a família, vocês certamente já viveram isso, né? Já tiveram seus filhos nessa situação de, canta musiquinha, fala um versinho, ai que belezinha, bate palma, bate palma. Como é que isso se transforma na rede social? Se transforma nas curtidas, na quantidade de curtidas que ele recebe, na quantidade de comentários que ele recebe nas coisas que ele posta, na quantidade de visualizações, nos comportamentos, sabe, nos compartilhamentos. Então, as crianças e os adolescentes vão buscar isso, porque isso é o retorno que eles têm daquilo que eles estão fazendo. E às vezes, ouvintes CBN, escutem muito, você que é mãe, você que é pai, que tem filhos adolescentes, às vezes eles fazem tudo, até coisas que não são boas, para conseguir um número maior de curtidas, um número maior de comentários, um número maior de visualizações, porque isso é a recompensa daquilo que eles estão fazendo. Se a criança, quando fala um versinho, ela fica feliz porque todo mundo aplaude, que lindo e tal, canta uma musiquinha, isso acontecia muito mais do que acontece hoje, como é que isso se transporta para as redes sociais? Veja que interessante, é o mesmo comportamento, só que esse comportamento está num outro universo, no universo digital. E aí os meninos e meninas vão buscar isso com uma força imensa, porque esta é a relação de recompensa que eles têm. Então eles fazem coisas que às vezes a gente até assusta, publicam coisas que são indesejáveis, ou seguem pessoas que fazem isso numa velocidade que às vezes até a gente espanta. Então vamos ficar atentos a essas coisas. Essas redes sociais, pessoal, prestem muita atenção nisso. Eles exploram essas vulnerabilidades. Não somos nós só que estudamos neurociência. Esse pessoal do mal também está estudando neurociência para fazer exatamente esse movimento, para trazer os nossos adolescentes, para trazer as nossas crianças para perto. Então, nós temos que ficar atentos a isso. E qual é o antídoto nessa história, rapidamente terminando? É família que escuta, é professor presente, é uma escola que cria pertencimento, é fortalecer os laços presenciais, os laços afetivos. Não vamos perder isso, nós temos que estar perto todo tempo e o tempo todo. Temos que estar perto todo tempo e o tempo todo, atentos naquilo que acontece com os nossos filhos. Então, tá aí mais uma dicasinha, alguma coisa que a neurociência nos traz para que a gente possa ficar mais atento e cuidar melhor dos nossos meninos e meninas.
E fica aqui o questionamento, né, professor? Como estamos educando o cérebro das nossas crianças, né? Quem está educando o cérebro das nossas crianças? Então fica aqui essa análise para a gente fazer nesta quarta-feira, né? Como é que está o uso das redes sociais pelas nossas crianças, os nossos filhos? Como é que está a quantidade de horas que ele fica no telefone? O que ele está acessando? Que aplicativos? Né? Com quem ele está conversando? Então a gente precisa muito estar... O que ele está produzindo de conteúdo na internet? Então a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla e estar atentos o que os nossos filhos estão fazendo nas redes sociais e na internet. Muito obrigada, professor, bom dia para você. Aproveita o friozinho de São Paulo, aqui no Acre, sabe quantos graus a gente está agora? Está dizendo aqui no meu celular 21, mas eu acredito que seja menos, mas quando a gente começou a nossa conversa, que eu abri, estava 19, né? Mas a gente está acostumado com 30, 30 graus, 32, sensação térmica. Então, tá frio, tá bom demais, um climinha gostoso. Aproveita aí também, tá bom? Bom dia pra você.
Muito obrigado, uma boa semana pra todos vocês.